Fala, doutor!
Como já anunciamos, hoje a convidada é a Vanessa Oliveira. Ela é fonoaudióloga, participa do nosso programa agora. E você pode tirar dúvidas, né? Você que trabalha com a voz, que tem interesse em saber como cuidar melhor de sua voz, pode participar agora pelo telefone ou pelo nosso zap, que é o 87999561213. Vamos falar sobre lesoterapia. É um procedimento que está chegando novo, recente, em Afogados da Ingazeira. E a doutora Vanessa vai explicar para a gente agora como funciona. Doutora, boa tarde. Seja bem-vinda ao nosso programa. Que procedimento é esse? O que é lesoterapia para a voz?
Boa tarde, queridos ouvintes. Boa tarde à clinical que me convidou para dar essa entrevista. Boa tarde, Michele. Então, esse procedimento de lesoterapia é um procedimento novo no mercado, né? Ele tem sido usado em outras categorias, em outras especialidades. E agora está sendo usado também com fonoaudiologia. Agora, não só como voz, mas ela pode ser usada também em outras questões de estéticas, vocais, cirurgias, alergias, outras patologias. Então, tem uma gama de coisas que elas podem ser aplicadas, claro, no âmbito fonoaudiológico.
Como é que esse procedimento é aplicado? Na prática, como é que ele funciona?
O laser terapia é um aparelho onde ele emite ondas sonoras, ondas vermelhas e infravermelhas, que elas atingem a mucosa ou o nervo. E aí, dependendo da patologia, vai depender a potência que a gente usa, o local, o ponto gatilho. Então, vai depender de cada patologia, de cada pessoa. Mas é um procedimento simples, indolor. A contraindicação só é, não pode pessoas com marca passo, proteção de olhos, gestantes, não pode usar só o ILIB, que eu vou dizer o que é depois, e pessoas que têm manchas ou sinais, não pode ser aplicado no local. Mas o restante não tem contraindicação alguma. Então, é um procedimento bem eficaz, né? É rápido, não é demorado e é associado à fonoaudiologia.
E a partir daí, a partir da patologia que apresentar, aí vem o tratamento de acordo com cada uma.
Isso. Porque aí, exemplo, na estética, nós fazemos o quê? Na questão das expressões faciais, que ocasiona aquelas que a gente chama de bigode, né? Que a gente tem aqueles bigodes. Então, normalmente, esses bigodes, eles são associados a uma má mastigação, uma má alimentação. Então, a gente ordena e coordena essa mastigação e deglutição e, automaticamente, esses bigodes, eles podem sumir ou diminuir. Então, também, na questão da paralisia facial, a gente também pode fazer com que esse músculo que foi paralisado e está sem movimento volte a funcionar, né, que a gente chama tonificar. Tem as questões também de drenagem, né, que em questões de cirurgia, geralmente fica inchado, com edemas. Esse laser também ele pode fazer uma boa vascularização e aí, consequentemente, o inchaço diminui e aí a função volta ao normal. Na questão das vozes, né? A gente também tem a paralisia de prega vocal, a gente pode fazer com que essa prega vocal ela volte a ter uma melhor função. Nos nódulos, a gente precisa que esse nódulo ele faça uma diluição natural, tem uma vascularização, consequentemente, esse nódulo vai desaparecendo. Com aquecimento e desaquecimento, que são com os cantores, né? Professores, locutores, pastores, padres, então todo mundo que se utiliza da voz profissionalmente pode estar fazendo uso desse laser para aquecer ou desaquecer a voz, tendo um bom fluido vocal, não é? Tem as questões também da ressonância, fadiga e o melhor ajuste também na voz, né? A gente vai ter uma melhor ressonância, a voz da gente fica mais limpa, pura, clara, e aí a gente consegue emitir um bom som e uma boa voz, sem esforço vocal. Nas questões cirúrgicas, ou até dores, né? Articulação temporomandibular, que é aquele ossinho que a gente tem aqui ao lado do, pertinho do ouvido, que é o que segura nossa mandíbula e maxila. Então, tem muita gente que tem muitas dores nessa região, então o laser também ele dá uma melhorada, porque ele tem uma função também de retirada de dor, e ele tem a analgesia, né? Então, ela tem uma função de deixar o paciente sem dor, no momento ou depois. Então, isso também é muito importante. Na questão de cirurgias de pregas vocais também, ela é muito eficaz. Nos nódulos, como a gente já falou. Alergias, que é uma coisa que tem incomodado bastante as pessoas, que é a questão de sinusite, rinite, né? Então, o laser também ele tem uma função de vascularizar, oxigenando, transformando as regiões em água, diluindo, que a gente sabe que é o acúmulo de secreções na uhum. cavidade, né? E aí, essa questão da sinusite, rinite, ela diminui também, que é o que nos ajuda na questão da respiração, que hoje muita gente tem respiração bucal, e o normal é a respiração nasal, que a gente precisa do nariz para respirar. E por conta dessas alergias, desses resfriados, essa respiração tem ficado muito mais nessas pessoas pela boca, né? E aí a gente tenta reverter para o nariz.
Uhum. Crianças podem fazer esse procedimento ou não?
Pode. Ela pode fazer o procedimento a partir de 2 anos. Existe o laser normal, que é ponto a ponto, e existe o ILIB, que a gente faz no pulso. Aí esse ILIB no pulso, a criança pode fazer até a partir de 2 anos. Mas os outros não, podem ser feitos sim. Uhum. Inclusive crianças com Down, né, que tem um excesso de salivação. A gente pode estar utilizando esse laser para a gente estar diminuindo essa salivação. E aí a criança conseguir respirar melhor, comer melhor, falar melhor, não é? Então tem várias circunstâncias, vários casos que a gente pode estar utilizando esse laser.
É bem amplo, né?
É muito amplo.
Interessante. Você falou que ia explicar o que é ILIB. O que é? Que procedimento é esse?
Isso. O ILIB, ele funciona de forma sistêmica. Não é ponto a ponto, exemplo, num ponto do rosto, num ponto da testa, num ponto do queixo, não. Ele é via sistêmica, que ele vai pela pulsação. Normalmente, nós colocamos no braço, no pulso, é uma pulseirinha onde a gente conecta esse aparelho nesse pulso. E aí, da mesma forma, o laser, ele vai agir ali durante 20, 30, 40 minutos, dependendo da idade do paciente e do peso. Ela fica aguardando também sem dor, sem nada, e ela vai agir de forma sistêmica por todo o corpo. Uhum. Então, ela vai oxigenizar todo o corpo, ela vai liberar energias, é bom também para insônia, é bom para melhor disposição, um pós-parto, estresse, drenagem, complicações cardiovasculares, doenças inflamatórias. Então, ela vai agir no corpo como um todo. E aí, consequentemente, também vai melhorar as pessoas que estão à procura de fono com questão de voz, com questão de outras patologias.
Interessante. As pessoas, em linhas gerais, elas cuidam bem da voz?
Não. Hoje em dia, diante do estresse, diante da correria, diante do costume que nós nordestinos temos de falar ligeiro, uhum. né? Então, a gente não tem uma boa respiração, a gente não faz repouso vocal. A gente respira até o finalzinho do ar que a gente tem. A gente tem muitas alergias que se prejudica. Fala demais, fala muito rápido. Então, tudo isso, ela vem...
E que fala gritando, né, na verdade.
Exatamente. Então, é tudo isso ela vem para colaborar, para que a gente não tenha uma boa voz. Até ri. Se você ri muito alto, chora muito alto, isso interfere na sua voz também.
Ah, eu conheço pessoas que dizem, eu ri tanto que eu tô com um pigarro, né? Chama aquela que incomoda mesmo na garganta.
Exato.
Isso já é um fator preocupante já.
Porque a gente tá fazendo, na verdade, um ataque vocal. Quando a gente faz um ataque vocal, a prega vocal da gente, ela se agride. Então, à medida que ela se agride, a gente junta muita saliva também, e aí vem aquele pigarro e aquela sensação de aperto, de dor, de incômodo. Uhum. Porque você fez um ataque brusco. E aí, dá esse sintoma que você acabou de falar.
E as cordas vocais, elas são sensíveis?
Isso, ela é muito sensível, muito delicada. Mais fina do que uma folhinha de papel.
Nossa.
Então, imagina um órgãozinho desse batendo constantemente, né? De forma agressiva dentro do nosso corpo. Imagina a agressão que a gente não faz nela. Então, quem bem soubesse, fazia questões de relaxamento, né? Para que a gente... Porque o corpo da gente também fala isso. Se a gente tem um corpo relaxado, reflete na nossa prega vocal. Se nossa prega vocal estiver relaxada também, como o nosso corpo vai estar, então ela também vai ficar bem. Se meu corpo está tenso, ele vai ficar, a prega vocal também vai ficar tensa.
Está chegando aqui uma pergunta. Deixa eu ver se tem o nome do ouvinte que está perguntando aqui. É o Danilo. O Danilo Gonçalves, nosso amigo. Ele disse que às vezes inventa de cantar. Na verdade, o Danilo canta, né? É cantor, é poeta. Ele está querendo saber se uma boa alimentação ajuda nesses momentos, né? E o que, por exemplo, pode ajudar ele na alimentação saudável?
Então, o que a gente indica é que essas questões de spray, né? O gengibre, que eles podem ser feitos, mas não no momento em que vai realizar aquela determinada
atividade, né? Tem uma hora antes, não pode usar.
Isso. O ideal é que você faça um tratamento, mas faça fora do lugar onde você vai executar aquela função. Uhum. Porque o que que acontece? Muita gente faz uso desses utensílios, dessas medicações. Quando vai, exemplo, às vezes tem gente que toma um golezinho de uísque para dar uma esquentada na voz, mas não sabe ele que naquele momento ele vai anestesiar, vai dar uma sensação de liberdade, vai dar uma sensação de saúde, porque aquele medicamento está anestesiando naquele momento. Mas, consequentemente, em seguida, quando ele terminar de cantar, quando ele terminar de fazer a apresentação, aquele prejuízo que ele tinha vai dobrar, porque se eu tô com uma voz boa, aí é que eu exagero nela. Uhum. E quando eu terminar minha profissão naquele momento, que voltar ao normal e que eu voltar a ser sem aquela medicação, minha voz vai estar agredida duas vezes. Então eu vou estar mais rouca, mais cansada, sem fôlego para falar, porque eu exagerei e abusei da minha voz. Então, o que é indicado? Não comer comidas pesadas, né? Que encha muito o nosso estômago, porque aí vai comprimir os nossos pulmões, a nossa costela, e aí eu vou ficar sem espaço para fazer uma boa respiração. Evitar comidas gordurosas, que é chocolate, né? Coxinhas, essas coisas assim que tenham muita gordura e que possam deixar alguns vestígios na nossa garganta, e aí assim engrossando a nossa saliva. E aí é o que dá o pigarro, o engasgo, a tosse, né? A maçã é muito interessante porque ela tem bastante água. Então, se a maçã ela for consumida, a maçã já é boa, né? Então, são coisas assim, Coca-Cola, café, tudo que tenha cafeína também é interessante evitar. Porque também essa cafeína ela vai fazer um efeito anestésico. Então, são questões que são boas de evitar. Os professores são danados para fazer isso, né? Todo intervalozinho estão lá com um cafezinho. E se eles bem soubessem, trocariam pelo suco, pela água, né? Que aí estaria bem melhor para eles executarem a função normalmente.
Uhum. Então, tem muita gente fazendo errado por aí.
Com certeza.
Não é? Além do café, as pessoas ainda associam o café a um cigarro também, que pode prejudicar.
Exatamente. O cigarro, além dos males que ele já causa naturalmente, né? Ele também tem produtos que anestesiam, dão a sensação de liberdade. E aí, se eu tenho a sensação de liberdade, eu falo mais, eu grito mais, eu canto mais, eu falo mais alto. Então, aí vem mais uma agressão.
Uhum. É possível a pessoa fazer exercícios em casa, como você falou, para relaxamento da voz? Como é que eu relaxo minha voz?
Um simples alongamento do nosso corpo já é um ponto de partida para que a gente possa relaxar nossa voz. Seja o alongamento comum, o alongamento com os braços para cima, os braços para trás, os braços para frente, sempre alongando num 10 segundos. Nunca é aquele negócio estica e volta, não. Isso não é alongamento. Alongamento é quando a gente demora um determinado momento naquela mesma posição. Aí eu estou alongando meu músculo. Então, eu também posso alongar meus ombros, subindo eles, respirando e soltando ele para cima e para baixo também, lentamente. Eu também posso estar fazendo isso. Posso estar fazendo ele rodando para trás, fazendo círculos para trás. Por que que eu digo para trás? Porque a gente está se tratando de voz. E eu quero ampliar meu pulmão, eu quero ampliar meu diafragma. Por isso que eu não faço para frente. Não é? Porque nas academias eles indicam para frente, mas aí já tem outra função. Nós estamos falando de voz, então é para trás. Uhum. Podemos também fazer um alongamento de cabeça, como se a gente estivesse dizendo o sim, com a cabeça balançando, só que um sim comprido, olha lá para o chão, olha lá para o teto. Um não, olha lá para a parede de lado, para a parede do outro. O talvez, que a gente faz assim com a mão, talvez eu vou, então balança a cabeça lateralmente, mas também todos esses três movimentos devagar, né? Porque a gente está fazendo relaxamento, não é apressamento, é relaxamento, então tem que ser lentamente. Assim como a respiração, que é a base de tudo no nosso corpo. Se a gente não tem uma boa respiração, a gente não faz nada. A gente não caminha, a gente não vive, por sinal, né? Então, a respiração ela tem que ser feita pelo nariz, né? Porque senão não tinha sentido a gente ter um nariz no nosso rosto. A respiração é pelo nariz. A respiração ela precisa ser feita no intermediário, nem em cima, né? Aqui, acima do seio e nem embaixo do seio, que é na barriga, ela precisa ser feita no próprio, embaixo do seio mesmo, onde tem nossas costelas. Se aí você quiser, você apalpa suas costelas, sente ela e faz uma respiração. A costela ela precisa subir. Então, se ela estiver subindo, tanto para frente como para o lado, ela está fazendo a respiração correta. Então, isso pode ser treinado em pé, deitado e sentado. Então, se você pelo menos faz essa parte aí, você já tem uma boa, um bom aquecimento. E, se possível, no final do trabalho, faz o desaquecimento também.
Como é o desaquecimento? É
dessa... Pode ser feito da mesma
da
coisa.
Da mesma forma, isso. Né? Olha aí, dicas importantes para você cuidar e ter uma voz saudável aqui com a doutora Vanessa Oliveira. É, a questão da postura também pode prejudicar. Você tem que ter uma postura, porque muita gente senta e depois está lá embaixo, né? No meu caso, minha postura é horrível. Minha postura, isso também pode prejudicar na respiração.
Isso, o vestuário, a postura, tudo interfere. Por que a postura? Porque se a gente tem uma boa postura, nossa cabeça vai ficar num ponto central, nosso corpo também vai ficar num ponto central e a prega vocal não vai ser modificada para falar. Se eu falo com os braços, às vezes, muitas vezes apoiados numa mesa, ou então falo com o pescoço virado para o lado, e essa prega vocal ela vai ser modificada, ela vai ser colocada no lugar onde não deveria. Aí imagine, nós temos duas pregas vocais, uma esticada e outra encolhida. Então, essa voz, com certeza, não vai sair adequadamente como sairia se eu tivesse com minha cabeça virada para frente. Uhum. A mesma coisa para cima ou para baixo. Então, havendo modificação da prega vocal em intensidade, posicionamento, a nossa voz pode ser prejudicada sim. Vale ressaltar que cada indivíduo é um. Então, eu posso ter uma determinada consequência, você pode ter outra, o nosso ouvinte pode ter outra. Ninguém se manifesta igual. Então, cada um se manifesta de forma diferente, até porque cada um tem uma característica e uma imunidade e uma forma diferente no nosso corpo.
Muito bem. Vanessa, você atende no Clinical Center outras modalidades também, né, de procedimentos, como, por exemplo, o teste da linguinha, você também faz lá. Quais são? O que é que você atende? Quais as áreas que você consegue atender lá no clinical?
Isso, nós fazemos também um teste da orelhinha, que é um exame que a gente detecta para a questão auditiva da criança, que quanto mais cedo a gente detectar no bebê, melhor, porque aí já se toma providência e a gente não deixa o bebê perder informações no desenvolvimento da linguagem dele. O teste da linguinha é para verificar essa questão do freio da língua, se é pregado ou não, que é aquele fiozinho que a gente tem abaixo da língua, porque ele pode interferir tanto na alimentação como na nossa linguagem futura. Então, quanto mais cedo, menos dói e a criança fica mais feliz do que deixar para ser feito ela grandinha. Assim como também a gente faz a parte de terapias e consultas, né, com todas as áreas, seja ela de afasia, disfagia, a parte de autismo, a parte de Down, né, a parte de transtorno de déficit de atenção, que agora está no auge também, né, que... É, tem um estigma de todo mundo dizer agora que os meninos são autistas. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque está se preconceituando crianças que às vezes não são, né? E isso não é bom. Então, existem várias coisas, desde um déficit de atenção, de um hiperativismo, de uma questão do autismo mesmo, tem os graus do autismo, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Assim como também as questões vocais, como a gente já falou, né? As questões de alteração miofuncional, que são pessoas também que vão para ortodontista e precisa também de um apoio fonoaudiológico por conta de um ceceio, que é aquela língua para frente, que fica topando no dente. assim como outras patologias específicas. Mas, assim, estamos dispostos a atender para uma melhora do paciente e fazer com que ele fique bom.
Muito bem. Vanessa Oliveira, muito obrigada pelas informações de hoje. Um grande abraço e bom trabalho para você.
Muito obrigada pela oportunidade. Estamos à disposição quando precisar, é só chamar.